Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Chuvas no Rio Grande do Sul.
Comitiva de ministros visita novamente a região atingida.
E anuncia novas medidas, como o escritório permanente na região.
Esta semana, o presidente Lula assinou medidas provisórias para agilizar a liberação de R$1,4 bilhão em créditos em auxílio à população.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Banco Central aumenta a projeção de crescimento da economia neste ano.
Ministério da Saúde mais que dobra autorizações para novos serviços de transplante. Luana Karen.
Entre janeiro e agosto deste ano, a quantidade de transplantes aumentou 9,5% comparado ao ano passado.
Mais de 19 milhões e 700 mil famílias fora da linha da pobreza.
Estudos analisam o impacto do Bolsa Família na vida de milhões de brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Uma comitiva de ministros e representantes do governo federal viajou hoje ao Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a situação dos municípios atingidos pelas chuvas.
A comitiva sobrevoou o estado e visitou escolas, abrigos e instalações nos municípios de Lajeado, Mussum, Estrela e Roca Salles, alguns dos mais afetados pelos eventos climáticos.
Gestores locais foram orientados sobre como acessar recursos públicos para a reconstrução dos municípios e a retomada das atividades econômicas.
Obras em habitação, escolas e hospitais serão prioridade nesse momento.
Em Lajeado, no Vale do Taquari, a comitiva do governo federal participou de reuniões com gestores locais para prestar apoio e dar orientações sobre como usar os recursos públicos disponibilizados até o momento. Esta semana, o presidente Lula assinou medidas provisórias para agilizar a liberação de R$1,4 bilhão em créditos em auxílio à população. O dinheiro é voltado, sobretudo, a empresários e produtores rurais que tiveram perdas materiais em decorrência das enchentes que atingiram o estado e vai ajudar na retomada econômica da região, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.
Será um recurso disponibilizado sem juro, com 2 anos de carência, com 3 anos para pagar e que tem por objetivo a retomada da atividade econômica da região. Pequenos negócios, médios empreendedores.
No valor estão inclusos recursos para subvenções e aportes no FGO e no FGI, fundos de garantia para operações e investimentos, com o objetivo de reduzir os riscos e potencializar o alcance do crédito. Segundo o ministro Paulo Pimenta, serão prioritárias a reforma e reconstrução de habitações, escolas, hospitais e unidades de saúde. A Caixa Econômica está trabalhando junto às prefeituras para acelerar a execução de propostas no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, explicou que a resposta no setor de habitação não prejudica as metas pré-estabelecidas pelo governo para o estado.
A habitação a ser resolvida aqui em relação à resposta para a sociedade gaúcha não vai diminuir em nenhuma casa da meta do que se propõe o Minha Casa Minha Vida no déficit habitacional.
De acordo com a Defesa Civil do estado, 50 mortes foram registradas em função das chuvas no Rio Grande do Sul e mais de 22 mil pessoas ficaram desalojadas. A casa de Fernanda da Rosa, no município de Arroio do Meio, foi totalmente destruída pela água. Desempregada, ela, o marido e os 3 filhos, entre eles um bebê de 4 meses, lutam para seguir em frente.
A água veio muito rápido, não sobrou completamente nada da casa, foi toda a rio abaixo. Então, assim, é bem triste, sabe, de começar do zero, porque a gente não ter um teto, não ter um lar, a gente não poder dormir seguro, com medo a cada pouco que dá uma chuva, o rio vai encher, a gente vai ter que sair, ainda mais com crianças pequenas.
A Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, já realizou mais de 3 mil atendimentos na região e até o momento mais de 40 mil cestas básicas foram disponibilizadas à população. Junto a ministros do governo, a primeira-dama Janja Lula da Silva participou da entrega de 20 mil cestas nesta quinta-feira para moradores da região. Agricultores que tiveram perdas na produção também vão contar com a ajuda do governo federal, de acordo com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Eles contam com benefícios no âmbito do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O agricultor que tem financiamento do PRONAF, ele já pode jogar para o final do contrato essa prestação que ele teria agora. E se ele teve perdas e ele está no PRONAF, ele é coberto pelo PROAGRO, para o Seguro Rural.
O ministro Paulo Pimenta também anunciou a instalação de um escritório permanente do governo federal no Rio Grande do Sul, em Lajeado, pelo tempo que for necessário. Além da linha de crédito disponibilizada por meio do BNDES, o governo vai liberar R$ 600 milhões em recursos do FGTS para 354 mil trabalhadores da região. E outros R$ 741 milhões de reais haviam sido anunciados em meados de setembro para o atendimento aos municípios afetados pelo ciclone extratropical de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha.
E na área da cultura, também foi anunciada pelo governo a recomposição do acervo perdido em bibliotecas públicas da região.
E um novo programa de infraestrutura cultural para a reconstrução de espaços destruídos pelas enchentes.
Fortes chuvas, ciclones, deslizamentos de terra e secas prolongadas.
Eventos que estão nos noticiários e mostram o impacto que as mudanças climáticas já estão causando.
E que são tema de uma discussão promovida até amanhã pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em Brasília.
Entre os assuntos, formas de prevenir desastres naturais e evitar danos à população.
O evento com gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade discutiu o aumento da temperatura média global, que já subiu 1,1 grau em relação aos níveis pré-industriais. E o mundo já sente os efeitos, inclusive o Brasil. Só no ano passado, mais de 12 milhões de pessoas foram afetadas por desastres naturais no país, segundo o governo federal. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, eventos como as fortes chuvas no Rio Grande do Sul já demonstram o aumento da temperatura no planeta. Mas, segundo ela, é possível prevenir danos e reduzir os impactos da mudança climática.
O processo já está em curso. Nós não temos como evitar que aconteça. O que nós temos que ter é sistema de alerta rápido, áreas de fuga, como é que as pessoas estarão se protegendo. Então nós precisamos nos antecipar com a infraestrutura adequada, os investimentos para que não se tenha tantos prejuízos.
Hoje, segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Brasil tem 1.038 municípios considerados mais vulneráveis a catástrofes climáticas. E para além da resposta a esses eventos, o governo vem adotando medidas como a intensificação do combate ao desmatamento, a ampliação do percentual de biocombustíveis usados no Brasil e a busca pela regulação do mercado de carbono. Segundo Volney Barreiros, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, evitar que a população sofra os efeitos do aquecimento do planeta é prioridade.
Os efeitos das mudanças climáticas têm batido à nossa porta. As ações da Proteção e Defesa Civil engloba e precisa de equipes multidisciplinares. E essa é uma prioridade do Brasil.
Este mês, na ONU, o Brasil anunciou que vai corrigir a meta climática, se comprometendo a reduzir as emissões em 48% até 2025. Antes, esse valor era de 37%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E uma ação para combater as mudanças climáticas é o incentivo à pesquisa e uso de hidrogênio verde, gerado por energia renovável ou por energia de baixo carbono.
Objetivo do Centro de Hidrogênio Verde, inaugurado hoje em Itajubá, Minas Gerais.
O projeto conta com um investimento de quase 25 milhões de reais do governo alemão e faz parte da cooperação entre Brasil e o país europeu.
O Centro de Hidrogênio Verde, inaugurado nesta quinta-feira em Itajubá, Minas Gerais, quer reunir diferentes frentes de pesquisas que incluem a análise do uso de hidrogênio verde em processos industriais, na geração de energia elétrica e na busca por alternativas sustentáveis para a mobilidade urbana. O local vai abrigar laboratórios que serão utilizados por instituições e empresas interessadas em desenvolver pesquisas e aplicações consumindo o hidrogênio de baixa emissão de carbono. O hidrogênio verde é produzido por meio de fontes de energia limpas e renováveis, como hidrelétrica e solar. Ele pode ser usado na forma gasosa ou convertido em amônia, por exemplo, servindo como matéria-prima para os setores siderúrgico, de refino, de petróleo e fertilizantes. Além disso, pode ser usado como combustível para navios, aviões e veículos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que participou da inauguração, destacou o potencial do hidrogênio verde.
Que hoje, em Minas Gerais, nós mostramos a potencialidade de protagonizar o hidrogênio verde como instrumento de reindustrialização do Brasil, como instrumento de aumentarmos a nossa produção agrícola através da produção de amônia, consequentemente da ureia, já que nós somos dependentes em mais de 90% da nossa ureia, do nosso agronegócio brasileiro, da nossa produção agrícola brasileira, mas também acreditando no hidrogênio verde para nós descarbonizarmos o planeta e fortalecermos a nossa economia nacional.
O Centro de Hidrogênio Verde faz parte da cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável e contou com um investimento de quase 25 milhões de reais do governo alemão. O empreendimento também conta com colaboração da Universidade Federal de Itajubá. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O Banco Central aumentou a previsão de crescimento da economia brasileira deste ano de 2% para 2,9%.
A projeção divulgada hoje pelo banco levou em conta o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, nos meses de abril, maio e junho.
O PIB é a soma das riquezas produzidas no país e reflete a situação da economia.
Entre os meses de abril e junho, a economia brasileira cresceu 0,9%, puxada pelo desempenho da indústria e do setor de serviços. Segundo o Banco Central, o resultado surpreendeu positivamente e se somou ao crescimento mais forte do primeiro trimestre, de 1,9%. Juntos, eles ajudaram a puxar para cima a expectativa do banco sobre o crescimento deste ano do PIB, o Produto Interno Bruto, que deve chegar a 2,9%. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país e serve como parâmetro para medir o desempenho da economia brasileira. Os diretores do Banco Central, no entanto, estão preocupados com a influência negativa da economia global no Brasil e mantiveram a previsão de que a inflação deste ano deve ficar em 5%, acima, portanto, do teto da meta, que é de 4,75%. Os efeitos sobre o preço dos alimentos causado pelo fenômeno climático El Niño, que vem alterando ciclos de chuvas e secas e também provocando calor extremo em boa parte do país, também preocupam. Diante deste cenário, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explicou que o banco deverá manter o ritmo de corte da taxa básica de juros da economia, a Selic.
Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual para 12,75 ao ano. E entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau menor, o de 2025. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento de pleno emprego.
A Selic é um importante instrumento de regulação da inflação usado na política monetária. Quando ela é elevada, tende a ajudar a segurar os preços. Quando é reduzida, pode favorecer o aumento da inflação. Mas ela também interfere no crescimento da economia, que tende a ser menor quando a taxa está muito alta. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que o governo espera um crescimento ainda maior que o previsto pelo Banco Central, o que pode favorecer também a queda dos juros. Para Haddad, a votação de projetos da agenda econômica no Congresso pode puxar o desempenho do PIB ainda mais para cima.
A nossa estimativa hoje já está um pouquinho acima de 3. Mas eu acredito que, sobretudo se a gente votar esses projetos, nós podemos ter um quarto trimestre bom e isso pode ajudar a fechar as contas ainda melhor.
Entre os projetos que o ministro espera ver aprovados pelo Congresso até o fim de outubro estão a reforma tributária, os de ajuste fiscal, como que estabelece a cobrança de imposto sobre investimentos em fundos exclusivos. Além disso, a expectativa de aprovação até o início da próxima semana da medida provisória do programa Desenrola Brasil e também do chamado Marco de Garantias, que muda as regras sobre garantias de crédito. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Mariana Jungmann.
Mais de 21 milhões e 400 mil famílias recebem até amanhã o Bolsa Família deste mês.
Desse total, mais de 19 milhões e 700 mil famílias estão fora da linha da pobreza.
Resultado do benefício Primeira Infância, que foi lançado em março deste ano e paga um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos para cada família beneficiada pelo programa.
E 3 milhões de famílias saíram da linha da pobreza a partir de março desse ano, quando foi relançado o programa de transferência de renda.
Os dados fazem parte da pesquisa de pesquisas apresentadas nesta semana que apontam os impactos sociais e econômicos do Bolsa Família.
Em setembro, o programa atendeu 21 milhões e 400 mil famílias e dessas, quase 20 milhões saíram da linha da pobreza. Esse resultado se deu por conta da implementação do benefício da primeira infância em março, que representou um aumento de 30% do benefício médio para as famílias que têm crianças entre 0 e 6 anos. Isso significa um incremento de renda total da família de 23%. E com o novo desenho do Bolsa Família, a proporção de famílias com crianças na primeira infância protegidas da pobreza saltou para 92,4% em setembro de 2023. Os dados foram coletados pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Banco Mundial, técnicos do governo federal e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Regulação do IPEA, Fernanda de Negri, falou sobre a participação do Instituto no estudo.
O IPEA tem no seu DNA e na sua história uma história de preocupação com os grandes problemas sociais, dos quais, sem dúvida nenhuma, a pobreza e a desigualdade são os mais graves. São os que mais afligem e os que mais impactam o desenvolvimento do país. Tem diversas contribuições, tanto ao desenho, quanto à implementação, quanto à avaliação do programa Bolsa Família. E esse é um problema que sempre teve entre as nossas preocupações mais fundamentais.
Em quase 20 anos, que serão completados em outubro, o Bolsa Família formou uma geração de pessoas que conseguiu sair da pobreza e ser inserida no mercado de trabalho. É o que explica Marcelo Neri, diretor da FGV Social.
Os filhos do Bolsa Família, lá em 2003, 2005, etc., são adultos com carteira de trabalho. Então, isso é um grande desafio, é a verdadeira porta de saída da pobreza, é quando a pessoa consegue um posto de trabalho formal, principalmente.
Além da garantia de renda para acabar com a pobreza das famílias, o governo federal prioriza a proteção dos beneficiados com outros 33 programas em diversas áreas. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
O Minha Casa Minha Vida está priorizando esse público. Tarifa social de energia, regularização da casa, do terreno, que estão integrados com o Cadastro Único, com o Bolsa Família.
Maria José Brandão, de 40 anos, tem 5 filhos com idades entre 4 e 18 anos. E hoje o Bolsa Família é a única fonte de renda que garante aluguel, comida e as necessidades básicas de toda a família. Ela fala da importância desse aumento.
Porque eu sei que os meus filhos vão estar sob o meu cuidado e a segurança, né, deles e eu ficar acompanhar no dia a dia deles.
O valor médio do Bolsa Família em setembro foi de R$ 686. Para ter direito ao benefício, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 reais por mês, cumprir o calendário nacional de vacinação e garantir a permanência dos filhos na escola. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único com os dados corretos e atualizados. Esse cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, como os CRAS. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 18 mil transplantes de órgãos foram realizados no Brasil até agosto desse ano.
São órgãos como rim, coração, fígado e também transplantes de córnea e medula óssea, que melhoram a qualidade da vida ou mesmo salvam a vida de milhares de pessoas.
A quantidade de doadores vem aumentando e o Ministério da Saúde mais que dobrou os serviços credenciados para transplante no país.
Mas para continuar alertando a população no Setembro Verde, mês alusivo à doação de órgãos, uma nova campanha foi lançada.
Quem vê o Isaac de 4 anos nem imagina a luta que ele já enfrentou. Com apenas 1 ano de idade, começaram os sintomas que indicavam uma cardiopatia grave. Depois de 8 meses na UTI, sendo 2 na fila de espera para um novo coração, a vida sorriu para o Isaac no dia 25 de dezembro de 2021. A mãe, a dona de casa Açucena Rocha, se emociona ao lembrar.
Me ligaram no Natal, chegou o coração do meu filho. Vou ficar até emocionada de falar, né? Vocês não sabem a importância que é doar órgãos.
Mais de 40 mil pessoas no Brasil aguardam por uma segunda chance de vida. Elas estão na fila por um transplante de órgão. A boa notícia é que o número de doadores efetivos no país bateu recorde no primeiro semestre. Já são quase 2 mil. E entre janeiro e agosto deste ano, a quantidade de transplantes aumentou 9,5% comparado ao ano passado. Para dar conta da demanda, o Ministério da Saúde mais que dobrou as autorizações para novos serviços de transplante no país. Passou de 31 novos serviços em 2022 para 64 em 2023. Ao todo, essa rede já conta com 1.198 serviços credenciados para transplante. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comentou.
E isso não é só um número, isso significa a possibilidade de termos em todas as regiões do Brasil um atendimento no tempo certo e sabemos o quanto tempo é essencial para o transplante de órgãos.
E para que mais pessoas entrem nessa corrente, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nesta quinta-feira.
Não tinha chance para continuar vivo, a não ser que fosse o transplante.
E quando você recebe a notícia de que tem um doador, você recebe uma segunda chance.
Só depende de você.
Só depende de você.
Só depende de você.
A segunda chance que eles receberam foi doada por alguém. Doe uma segunda chance, doe órgãos.
Durante o lançamento, foi exibido um depoimento do apresentador Fausto Silva, que recebeu recentemente um novo coração.
Alô, galera, eu sigo aqui na minha luta para a reabilitação. Precisamos dessa solidariedade. É o Brasil pulsando com um coração só. Cada pessoa pode dar vida a mais 8 pessoas.
Para doar órgãos, a pessoa deve deixar clara essa intenção para a família. A lista de espera é única e vale tanto para pacientes do SUS quanto da rede privada. Reportagem Luana Karen.
A Receita Federal iniciou nesta semana o envio de cartas para 400 mil contribuintes que caíram na malha fina do imposto de renda.
O objetivo é orientar e incentivar os contribuintes a promoverem a autorregularização de pendências de forma espontânea e evitar penalidades como multas.
Nesse ano, a Receita Federal recebeu mais de 43 milhões e 400 mil declarações.
Desse total, mais de 1 milhão e 300 mil declarações foram retidas em malha fina.
Para consultar pendências e orientações para regularização, não é necessário comparecer presencialmente à Receita Federal.
Para mais informações, basta acessar a página da Receita na internet em gov.br/Receita Federal.
E essas foram as notícias do governo. Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência do STF e do CNJ.
Mãe do menino Miguel vai participar de seminário sobre trabalho doméstico no TST.
TSE multa Jair Bolsonaro e coligação por propaganda negativa em 2022.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do STF e do CNJ.
Na sessão solene desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin também tomou posse como vice-presidente do Supremo. Neto Costa.
No discurso de posse, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, enfatizou o trabalho do STF com base na Constituição para proteger os direitos fundamentais.
Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas, há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade.
A gestão do ministro Barroso será feita em torno de três eixos. O primeiro será o do conteúdo, para aumentar a eficiência da justiça. O segundo será o da comunicação, melhorando a interlocução com a sociedade. E o terceiro eixo será o do relacionamento, para que o judiciário não seja isolado da sociedade.
Um preso que concluiu o ensino médio, mesmo antes de começar a cumprir a pena, tem direito à remissão por aprovação no Enem.
Esse posicionamento é da quinta turma do STJ, que concedeu habeas corpus de ofício a um preso em São Paulo. Fátima Uchoa.
Para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, cujo voto conduziu o julgamento, mesmo quando o Enem deixou de servir para certificar a conclusão do ensino médio em 2017, o STJ continuou a entender que o benefício da remissão deve ser aplicado na situação como a dos autos, já que a aprovação do condenado no exame demonstra aproveitamento dos estudos durante a execução da pena, conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça.
Mãe do menino Miguel vai participar de seminário sobre trabalho doméstico no TST.
A criança morreu após cair do nono andar do prédio em que ela trabalhava no Recife. Milene Teixeira.
O seminário de trabalho doméstico e de cuidado vai ocorrer em 4 de outubro. Mirtes Renata Santana se tornou ativista em direitos humanos depois de enfrentar a perda do filho, deixado sozinho dentro do elevador pela patroa. Em junho deste ano, a terceira turma do TST confirmou a condenação dos ex-patrões dela ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Para os ministros, o casal reproduziu o padrão social discriminatório e racista em relação às trabalhadoras domésticas. Para fazer a inscrição e obter mais informações sobre o seminário, acesse tst.jus.br.
Tribunal Superior Eleitoral multa ex-presidente Jair Bolsonaro e a coligação pelo bem do Brasil.
Os ministros identificaram impulsionamento de propaganda negativa nas eleições de 2022. Carol Lasno.
A coligação pelo bem do Brasil foi multada em R$30 mil. Jair Bolsonaro deverá pagar o valor de R$10 mil. Segundo o relator, ministro Benedito Gonçalves, foram divulgados 10 anúncios em sites de busca que encaminhavam para páginas com conteúdos negativos contra o presidente Lula na época das eleições. A legislação eleitoral proíbe o impulsionamento pela internet de propaganda negativa contra adversários.
Justiça Federal ordena a retirada de quadras esportivas que ocupam área de preservação em Santa Catarina.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, Luiz Antônio Silva.
A ação foi proposta após relatório da Secretaria de Patrimônio da União confirmar estruturas montadas em área de restinga e de uso comum na praia de Jurerê Internacional. Segundo a sentença, União e município de Florianópolis deverão promover a demolição das quadras e a retirada dos equipamentos, além de promover em até 30 dias a recuperação integral da área de Restinga e da faixa de praia.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Prefeitos apoiam reforma tributária, mas pedem autonomia na arrecadação. Segue para o plenário o projeto do Desenrola Brasil. Marco temporal das terras indígenas. Líder governista avalia que trechos do projeto serão vetados pelo presidente Lula. Boa noite. A possibilidade de perder receita na reforma tributária é uma das preocupações dos prefeitos, manifestada hoje durante uma sessão temática do Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que todas as reivindicações devem ser ouvidas para que o texto tenha solidez e conte com a adesão da ampla maioria da sociedade. A reportagem é de Pedro Pincer.
A unificação de impostos e o conselho responsável por definir os repasses ainda são pontos sensíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a reforma tributária é a pauta econômica mais importante do Congresso.
É isso que ardentemente desejamos: desenvolvimento e bem-estar para os brasileiros. Não importa a classe social, a escolaridade ou a atividade laborativa, todos os brasileiros serão por ela alcançados.
O representante do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, reconheceu que a PEC afeta a distribuição de arrecadação entre os municípios. Para o prefeito de São Paulo e presidente interino da Frente Nacional de Prefeitos, Ricardo Nunes, nenhum município merece ser prejudicado.
Não é razoável isso, porque o município perder a arrecadação, seja ele qual for, grande ou pequeno, médio, quer dizer que vai ser um serviço menor aos seus moradores.
Já o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, se mostrou preocupado com a divisão do bolo tributário entre a União, os estados e os municípios. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pretende apresentar o relatório até o fim de outubro.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, elogiou a assinatura do decreto instituindo a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O parlamentar informou que serão 42 bilhões de reais investidos na reindustrialização do setor da saúde, um segmento que representa 10% do PIB brasileiro, gera mais de 20 milhões de empregos qualificados e responde por 35% de todas as pesquisas nacionais. Ele acrescentou que o setor tem um papel fundamental na inclusão produtiva, no cuidado das pessoas e no combate à fome e à miséria.
O Brasil importa 20 bilhões de dólares em insumos, medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde estrangeiros para abastecer o SUS. Fortalecer nossa autonomia, então, é fundamental para reduzir a vulnerabilidade do setor e assegurar o acesso universal à saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça encerrou hoje o ciclo de audiências públicas sobre o projeto que atualiza a lei do impeachment. Nesse último debate, juristas defenderam a atualização da norma, mas sem a banalização do afastamento de autoridades. Após a votação na CCJ, a proposta ainda será discutida em sessão de debates no plenário. Repórter Yara Farias Borges.
Na última audiência pública sobre o projeto de lei do impeachment na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, juristas destacaram a urgência de atualização da norma, mas alertaram para que o afastamento de autoridades não seja banalizado. Para o advogado-geral da União substituto, Flávio José Roman, as denúncias devem ser fundamentadas e o impeachment do presidente da República não pode ser uma decisão apenas do presidente da Câmara dos Deputados.
A minha sugestão é que se agregasse ao projeto de lei a previsão de especificação do dolo nas hipóteses em que se for aplicar o crime de responsabilidade. Uma última sugestão, essa maioria de um terço deve ser requalificada, seja para colocar os dois terços ou, pelo menos, a maioria absoluta.
Após a votação na CCJ, a proposta será discutida em audiência no plenário, como anunciou o relator Everton, do PDT maranhense.
Construídas essas três audiências públicas aqui na CCJ e faremos uma no plenário logo após o projeto ser aprovado aqui na CCJ, caso ele seja aprovado, nós faremos uma sessão aberta para que a gente possa também fazer essa última revisão, porque até o último minuto é hora de você melhorar, de aperfeiçoar.
O projeto atualiza a lei que trata dos crimes de responsabilidade, que é de 1950.
O líder do governo, Randolfo Rodrigues, afirmou que o presidente Lula deve vetar trechos do projeto que estabelece o marco temporal das terras indígenas, aprovado na noite de ontem pelo Senado. Já defensores da proposta avisam que eventuais cortes ao teor principal do texto serão derrubados em sessão do Congresso. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do Amapá, acredita que o presidente Lula deverá vetar trechos do marco temporal não relacionados a demarcação em si. O projeto aprovado pelo Senado define como data da ocupação das terras indígenas 5 de outubro de 1988, mas prevê a retomada de terras indígenas nos casos de alteração de traços culturais da comunidade, a validação de propriedade ou posse de particulares nesses locais, a exploração por terceiros de atividades econômicas e o contato com os povos isolados. Randolfo Rodrigues reforçou que, independentemente da decisão de Lula, o projeto é inconstitucional.
O presidente Lula tem uma posição política clara em defesa dos direitos dos povos originários. Essa matéria será vetada e nós lutaremos aqui pela manutenção do veto. O Congresso vai ter que conseguir maioria absoluta lá na Câmara e aqui no Senado para derrubar o veto.
Os defensores do marco temporal admitem a retirada de alguns trechos, mas não aceitam um veto total ao projeto, como declarou a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso.
É perfeitamente entendido se o presidente vetar, por exemplo, querer tirar áreas já demarcadas para indígenas. Isso é passível de veto, sim, a gente entenderia, mas não o texto principal. O marco temporal tem que existir.
Os defensores dos direitos indígenas aguardam a sanção do projeto para novamente recorrerem ao Supremo Tribunal Federal.
O programa Desenrola Brasil foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos hoje e será votado em plenário na próxima segunda-feira. A renegociação de dívidas já está em andamento e tem como público-alvo 70 milhões de pessoas. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes.
O programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas pessoais foi enviado ao Congresso em forma de medida provisória, mas acabou tendo suas regras incluídas em um projeto de lei que está em regime de urgência para que não haja prejuízos ao programa do governo com a perda da validade da MP no dia 3 de outubro. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto será votado em plenário na segunda, dia 2, em sessão extraordinária. O relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, destacou o alcance social do Desenrola e o seu potencial de reaquecer a economia.
Não é uma pessoa que está com o nome sujo, são 70 milhões de brasileiros que estão endividados. É um problema que não é individual, é coletivo, é social e é um problema também econômico, é um problema também que faz com que o governo tenha interesse em resolver para reaquecer a economia e isso vai viver, o brasileiro vai viver logo, logo.
O projeto mira também nos juros, que no crédito rotativo chegam a 450% ao ano no Brasil. O texto define prazo de 90 dias contados da data da publicação da lei para que o Conselho Monetário Nacional fixe limites para taxas e encargos. Passado o prazo sem essa definição, fica estabelecido o teto de 100%, ou seja, a dívida pode, no máximo, dobrar no período de um ano.
A Comissão de Assuntos Sociais discutiu hoje o comércio de cigarros eletrônicos. Especialistas explicaram os possíveis riscos da falta de regulamentação desses produtos no Brasil. Quem tem os detalhes é César Mendes.
A Anvisa proíbe a venda dos cigarros eletrônicos no Brasil desde 2009. Mesmo assim, esses produtos são vendidos livremente no país. Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, autora do requerimento da audiência, disse que a Inglaterra, o Canadá e a Suécia adotam esses dispositivos como instrumentos de políticas públicas e tabagistas.
Se faz urgente
são de subsídios atualizados e de uma proposta regulatória condizente com a nossa realidade.
Mas o médico pneumologista Alcindo Neto explicou que foram detectadas novas doenças decorrentes do uso de cigarros eletrônicos, patologias letais, e alertou sobre o risco que representam para jovens e crianças.
É um Sim, do fumo, ele é atrativo, ele está associado a novas tecnologias, novas formas, cores, modelos, sem qualquer tipo de regulação do que está dentro desses frascos aí.
O presidente da Frente Parlamentar da Medicina, Dr. Irã, do PP de Roraima, criticou a proibição estabelecida desde 2009 pela Anvisa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova medida provisória que libera recursos para o combate à gripe aviária.
Adiada a votação de proposta sobre casamento homoafetivo.
CPI do MST termina com troca de acusações entre governistas e oposição.
Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou o MST, terminou com troca de acusações entre os deputados da base do governo e da oposição. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou entrevistas coletivas dos dois lados sobre os trabalhos da comissão.
Um dia após o término dos trabalhos, governistas e oposicionistas da CPI do MST trocaram acusações em pronunciamentos no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acusou o governo federal de jogar baixo para que os trabalhos se encerrassem sem votação do relatório final. O texto do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, foi apresentado no dia 21, mas o pedido de vista e o cancelamento da última reunião impediram a análise dentro do prazo. O relatório será enviado informalmente às Procuradorias Gerais da República e Eleitoral, além do Tribunal de Contas da União. O grupo de deputados de oposição pretende se manter articulado por meio da futura Frente Parlamentar da Invasão Zero. Zuco disse que, nos cerca de 4 meses de apuração, a CPI incomodou demais e foi pressionada a encerrar as atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, estado com altos índices de conflitos agrários.
A convocação foi desfeita por um ato da mesa diretora que apontou inconsistência no requerimento. Ato contínuo, 7 membros titulares da CPI foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos. Este governo federal joga baixo e cobrou a conta dos partidos governistas.
Zuco ainda denunciou o suposto aparelhamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, além de premiação de lideranças sem terra em cargos do governo. Acrescentou que o direito de propriedade privada corre perigo no Brasil diante do avanço do MST sobre áreas produtivas, risco de nova escalada de violência e terror e recentes decisões do Judiciário, como o fim do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para o relator Ricardo Salles, a CPI provou que MST, Frente Nacional de Luta e outras organizações agem criminosamente de forma semelhante.
O único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. Ele fustiga o agronegócio, sacrificando inclusive aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa.
O relatório de Salles recomendou o indiciamento de 11 pessoas. Com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, o comando da CPI anunciou que vai entregar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o chamado Pacote Invasão Zero, um conjunto de 7 projetos de lei, prevendo, entre outros pontos, a classificação de terrorismo para invasão armada de terras particulares, terrenos, lotes, casa ou imóvel rural. Em outro ato no Salão Verde da Câmara, vários deputados governistas comemoraram o que chamaram de fim melancólico da CPI do MST e apresentaram um relatório alternativo com a agenda positiva de apoio à agricultura familiar e à reforma agrária. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, a CPI foi criada sem fato determinado e com prévia intenção de criminalizar o MST. Tato classificou como atrocidades algumas das diligências que o comando da CPI realizou no campo.
Como é que pode parlamentares desta casa, adentrando um barraco sem ter mandato judicial, de uma família que está ali, num barraco provisório, aguardando um lote? Também arrombando o cadeado de sede de associações, sem mandato judicial. Adentrando de uma terra indígena, sem ter a devida autorização da FUNAI ou mesmo da comunidade indígena. Trazendo para esta CPI denúncias vazias.
Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, a CPI foi o último suspiro da extrema-direita para tentar avançar sobre o direito constitucional de luta e organização política.
Essa CPI se encerra, mas as nossas tarefas não se encerram. Porque enquanto houver latifúndio improdutivo, concentração de terra, enquanto houver conflito fundiário no país, haverá luta e haverá o fortalecimento do MST e dos demais movimentos do campo no Brasil.
O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, que teve funcionários de seu gabinete entre os indiciados no relatório de Ricardo Salles, reafirmou o orgulho de ser assentado e lamentou que a CPI tenha perdido a oportunidade de reforçar o orçamento do INCRA e de buscar a redução dos conflitos no campo por meio da reforma agrária. Em nota oficial, o MST sustenta que a CPI, as diligências e o relatório de Salles foram formas de intimidação e perseguição contra as lideranças sem terra que lutam pela democratização do acesso à terra e por um projeto popular no Brasil. Lideranças do MST anunciaram a futura entrega de uma carta aberta ao presidente da Câmara, já com 65 mil assinaturas, em apoio às reivindicações do movimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, comunica a visita de autoridades ao projeto de irrigação do Vale do Uiú, em Guanambi, Bahia. Ele explica que o projeto vai irrigar até 75 mil hectares.
Charles Fernandes elogia a sensibilidade do governador baiano e do presidente Lula por trazer esperança e oportunidades de emprego e renda para a região. O parlamentar lembra que a região de Guanambi espera pelo projeto há 40 anos.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca o lançamento do PAC Seleções, programa de investimento de 65 bilhões de reais com foco em municípios e estados.
Paulão ressalta a importância de prefeitos e governadores inscreverem projetos relacionados a obras paralisadas, educação, saúde, energia e água.
Comissões.
Foi adiada, mais uma vez, a votação de proposta sobre casamento homoafetivo. A repórter Lara Raj acompanhou o debate da proposta, que deve ser votada no próximo mês.
Continua causando polêmica na Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados a proposta que inclui no Código Civil a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal já reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar, equiparando as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres. Mas os contrários à união homoafetiva argumentam que a decisão sobre o assunto deve ser tomada pelos parlamentares. De autoria do ex-deputado Capitão Assunção, o projeto em discussão na comissão proíbe que relações entre pessoas do mesmo sexo equiparem-se ao casamento ou à entidade familiar. Ele está sendo analisado em conjunto a outro projeto do ex-deputado Clodovil Hernandes, que, em sentido contrário, inclui no Código Civil a possibilidade de que duas pessoas do mesmo sexo constituam união homoafetiva. O parecer do relator na Comissão de Previdência, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, foi pela rejeição do projeto de Clodovil e pela aprovação do projeto do ex-deputado Capitão Assunção. Alguns deputados apresentaram voto em separado oposto ao do relator, alegando que a proposta que proíbe a união homoafetiva é inconstitucional, diante do entendimento já tomado pelo STF. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, uma das que apresentou o voto em separado, argumenta que o relatório do deputado Pastor Eurico atenta contra a vida, a dignidade e os direitos das pessoas LGBTQIA+, e retira direitos já adquiridos por essa população. Procedimento antidemocrático e inconstitucional.
O Estado brasileiro não pode negar a absolutamente nenhum cidadão o direito civil, tendo por critério discriminatório sua orientação sexual. Estão em jogo aqui princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana, da igualdade perante a lei e da não discriminação. Pessoas homoafetivas têm o direito de possuir direitos civis idênticos aos demais.
A deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, argumenta que a Constituição reconhece apenas a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Para ela, o STF legislou no lugar do parlamento, e isso é antidemocrático. Segundo ela, ao tratar do assunto, o parlamento está protegendo direitos individuais.
Quando a gente fala de direito protegido, a gente tem por obrigação que está falando sobre direitos adquiridos no funcionamento normal e saudável da democracia. Então, diante de tudo isso, nós estamos aqui tratando de um assunto que foi, de uma maneira arbitrária, legislado, ou seja, de uma maneira irregular, por um poder que não tem poder de legislar, que foi o STF.
O deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, disse que a preocupação dele é de que, ao ser garantido no parlamento o direito civil ao casamento, esse direito seja exigido nas igrejas. O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou que desde a decisão do STF em 2011, nenhuma igreja foi obrigada a celebrar casamentos. Ele destacou que a proposta irá impedir o casamento civil e apenas essa medida está em discussão, o que para ele significa tratar os homossexuais como subcidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Educação.
A Câmara aprovou proposta que cria política de busca ativa de criança que deixou a escola. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Com o objetivo de assegurar o acesso universal de pessoas entre 4 e 17 anos ao ensino básico, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria a Política Nacional de Busca Ativa das Crianças e Jovens em Idade Própria para a Educação Básica Obrigatória. Entre as estratégias de busca ativa previstas estão a identificação de crianças e adolescentes fora da escola ou em risco de evasão, o recenseamento anual desse público e a formação de comitês de busca ativa. O governo federal deverá prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios que atuarão colaborativamente para colocar em prática as ações. Durante a votação na CCJ, houve divergências entre os parlamentares, porque parte da oposição avaliou que a proposta poderia representar riscos à educação domiciliar, o chamado homeschooling. Foi o caso do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Nós sabemos que esse governo é contra a política individual, né, da família poder ensinar o seu filho, caso ela acredite que é necessário, que ela tenha condições financeiras de fazer isso. Então, aprovar uma lei que pode ter uma perseguição para as famílias que pratica o homeschooling é muito perigoso.
A relatora do projeto, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, por outro lado, disse que o objetivo da proposta não é perseguir ninguém.
Esse projeto aqui, ele não busca, talvez ele esteja sendo mal compreendido, ele não busca policiar, censurar, ele busca recensear essas crianças que estão fora da escola, na evasão escolar, agravada ainda pela pandemia. Nós não conseguimos identificar qualquer confronto com um possível homeschooling.
O projeto, que busca assegurar o acesso universal de pessoas entre 4 e 17 anos ao ensino básico, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Rodrigo Valadares, do União, menciona vídeo divulgado nas redes sociais que mostra alunos de uma escola particular de Sergipe encenando um casamento trans. O deputado pede aos pais que fiquem atentos ao ambiente escolar.
Rodrigo Valadares informa que vai apresentar projeto para permitir aos pais que retirem seus filhos de escolas com doutrinação ideológica que considera contrária aos valores da sociedade.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, destaca o dia de São Cosme e Damião, celebrado em 27 de setembro, e lembra da tradição de origem cristã e africana no cuidado com as crianças.
Chico Alencar ressalta também a importância das eleições para os conselhos tutelares marcadas para o dia 1º de outubro. O deputado enfatiza a necessidade de proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente e encoraja todos a votarem para eleger os conselheiros.
Cultura.
Marcelo Calero, do PSD do Rio de Janeiro, destaca a importância da cota de tela para o desenvolvimento da indústria do audiovisual. Ele explica que a cota existe desde a década de 30 e tem por objetivo garantir que obras brasileiras tenham o mesmo espaço que as produções estrangeiras.
Marcelo Calero enfatiza que o setor audiovisual brasileiro desempenha um papel importante na construção da cidadania. O parlamentar defende ainda que o segmento gera empregos, renda e impostos.
Política.
Cristiane Lopes, do União de Rondônia, expressa seu temor com relação à possibilidade de o Supremo Tribunal Federal vir a decidir pela legalização do aborto.
Cristiane Lopes lamenta que o primeiro voto favorável à descriminalização no STF tenha vindo de uma mulher, a ministra Rosa Weber. A deputada defende que só o parlamento, representante da vontade popular, pode legislar sobre a matéria.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, considera a esquerda brasileira hipócrita por não condenar o treinamento de traficantes armados ao lado de escolas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.
Delegado Palumbo também acusa os deputados de esquerda de apoiar o crime ao incentivar a legalização do aborto.
Votação.
A Câmara aprovou medida provisória que libera recursos para o combate à gripe aviária em meio à obstrução e protestos da oposição contra decisões do STF. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Em meio à obstrução de dois partidos, o Novo e o PL, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que libera 200 milhões de reais em crédito extraordinário no orçamento do Ministério da Agricultura para combater a gripe aviária. A medida provisória já está em vigor desde o dia 6 de junho, quando foi editada, mas perde a validade no dia 3 de outubro, se até lá não for votada pela Câmara e pelo Senado. Obstrução é o nome que se dá aos procedimentos garantidos pelo regimento interno da Câmara para partidos tentarem impedir as votações ou ganharem tempo. Entre os procedimentos estão questões de ordem, requerimentos de adiamento de votação e ausência do plenário. No caso da votação, a obstrução não teve como motivo o mérito da medida provisória, mas decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo o Novo e o PL, invadem as competências do Congresso Nacional. Na semana anterior, o STF negou a tese de que só poderiam ser demarcadas terras indígenas ocupadas no dia da promulgação da Constituição, em 1988, ao contrário do que defende a bancada do agronegócio. Outros assuntos tratados no Supremo e considerados por esses partidos uma usurpação da atribuição do Legislativo são a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio e do aborto até a 12ª semana de gestação. Mais de 20 frentes parlamentares se uniram ao protesto contra o STF, o que rendeu muito debate no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu a obstrução em protesto contra o STF.
Nós temos uma discussão muito maior aqui. A oposição, a minoria, o Novo e o PL entendem que nós precisamos ter algo muito importante, que é uma divisão de atribuição, poderes, recursos dentro de uma democracia e dentro de uma república. Hoje, nós estamos com isso altamente ameaçado.
O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, criticou a obstrução.
Vejam os brasileiros e as brasileiras. A oposição está aí querendo impedir que o Congresso aprove um crédito de 200 milhões para o Ministério da Agricultura, que vai diretamente para fortalecer o agro. A Frente Parlamentar da Agricultura é o maior setor beneficiário dessa medida provisória.
Para o líder da oposição, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o governo usou uma medida provisória que libera recursos para enfrentar a gripe aviária como maneira de contornar o protesto.
Colocaram essa pauta, que é uma pauta do agro, para fazer uma chantagem. Nós sabemos que essa é uma pauta preciosa, 200 milhões, para combater a gripe aviária. Mas você algo muito maior do que tudo isso, algo muito maior, é a nossa liberdade, a nossa soberania e a defesa das prerrogativas do parlamento e combate às usurpações de competências do STF contra essa casa, contra o Congresso Nacional. Obstrução!
O protesto contra o Supremo Tribunal Federal começou no dia anterior, quando não houve votações no plenário da Câmara. Parlamentares da base do governo questionaram a tática da oposição, como disse o deputado Alfredinho, do PT de São Paulo.
São obstruções que não existe assim uma justificativa que a gente possa entender. Um está dizendo que está obstruindo por conta das decisões do STF no marco temporal. Outro dizem que a obstrução é por conta da outra discussão do STF, que é a questão do aborto. Outros falam que a obstrução é por conta da CPI do MST, que querem prorrogar. E aí não dá para entender.
Enquanto ocorria a obstrução no plenário da Câmara, o Senado aprovou o projeto já aprovado pela Câmara, que estabelece o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas. De acordo com a proposta, só serão reconhecidas as reservas existentes na data da promulgação da Constituição de 1988. O projeto seguiu para a sanção presidencial, que foi comemorado pela oposição no plenário da Câmara. A MP, que libera 200 milhões de reais para combater a gripe aviária, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.